Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Frito, aqui Felipe Esquita.
Alô, alô.
É o Júnior de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Tudo bem? É o personagem agora, né? Olha aí, o quarteto está junto novamente, depois de algum... O quê? Um mês? Tem um mês que não
tá junto. É, teve alguns aí que foi bem desfalcado.
Né? O último do Edu, então, tava só relevando, inclusive.
Foi. Isto fica feliz em ser útil.
Gravando no dia errado, tudo estranho.
O último não, né? O último da semana passada. Né? Coisado. Evandro puxou um assunto aqui, e a gente tava falando sobre... Tem um relacionamento muito popular dessa internet, que é o Cossiele e a Tatá. Eles separaram, né? Era um casalzinho bonitinho da internet, né? E é muito legal quando as pessoas estão muito felizes na internet. Mas é a parada da super exposição, né? Quanto mais você expõe, mais as pessoas querem acompanhar, que nem um Big Brother, né? É, você tem que postar satisfações quando acaba e quando segue a vida e etc. E aí, eu comentei, né, que... É que ficava aquela sensação de que ia durar pra sempre e tudo. E aí o Evandro falou a frase clássica do que o pra sempre sempre acaba, né? Que é da música Por Enquanto, da Cássia Eller, né? Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba? É realmente um pedaço pesado, né? Da letra da Cássia Eller.
Só uma pequena justiça aí, né?
É Edna do Reis, né?
Não. Você sabe quem
Renato
que
Russo.
Foi que...
Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu já vi
Renato Russo. Urbano. Essa música tava no primeiro álbum do Legião, se eu não me engano.
Mas essa música foi famosa na voz da Cássia Eller, né? Sejamos honestos.
Não, depende.
Ué, mudaram ela as estações.
Eu acho que ela
nada mudou.
Estourou a bolha, ela, carai. Estourou a bolha na voz dela. Mas essa música é de 90, mano. Antes até. Cadê o álbum do Legião? Quer ver?
Por Enquanto é o nome da música.
É o Por Enquanto, aqui. Isso. Eu vou pegar na mão agora esse álbum do Legião aqui. Vamos ver a data dele, cara.
É tudo que a gente tá visualizando.
pegando, né?
O disco. É o gaveta. O sonho do Bruno é essa porra dessa gaveta, gaveta por das coisas.
Eu teria um programa só disso. Puxa, a gente conversa alguma hora. A letra
o baú é do Bruno.
Não, e tava no CD do Legião, mano. Eu tô com o álbum do Legião, o primeiro aqui, tá lá. Por Enquanto, é a última música do álbum, pô.
Então é isso. Cássia Eller é...
Mas ficou popular aqui na voz da moça, né? Aqui da Cássia Eller.
Calma, que tem algo importante aqui.
Sabe o que me mata? Não é esse o foco, mano.
Lá vem um detetive.
Não é de hoje que eu não ligo para a Legião Urbana. Aí o Bruno tá aí. Quer falar que quem escreveu ou não a música, tanto faz.
Não, a letra é do Renato Russo, certeza. Beleza, mas eu
parabéns para ele.
Não, mas eu tô confirmando um negócio curioso aqui. Peraí. Que talvez teve um negócio maluco aqui. Peraí, Legião.
Até esqueci.
Calma. Um negócio aqui. Ah, tá. Beleza, isso. Eu só tava confirmando.
Tava com saudade,
a versão da Cássia Eller. A versão da Cássia Eller.
Quando tem TGS mesmo.
Se quiser ajuda pra pesquisar a passagem, te ajuda. Imagina o cara do nada que passou o dia ao outro.
A versão da Cássia Eller é de 90. Essa versão do álbum da Legião é de 85. Eu só queria confirmar se tava pré-datado mesmo. Mas a música, a composição é do Renato Russo. E aí a versão dele saiu no álbum.
Não, ele escreve letras boas, pô. É um poeta do Renato Russo.
Isso, cara, aí, o Renato Russo
poeta,
é...
Poeta.
Era, né?
Pra tipo... ouvir é chato pra galera, mas ele escreve pra porra. Canetada, só canetada.
Pra ler é chuta.
Ah, é, pra ler, você para pra ler, você fala, porra, faz sentido.
Fui tentar colocar o podcast lá de rock no ar, que a gente falou sobre, inclusive, Legião Urbana. E porque ele tinha saído do ar por causa de uma música, um flag, que era do Lourinho Bombril. E aí eu fui tirar essa música e colocar de volta no Spotify e simplesmente chegaram quase 30 flags de músicas. Caraca, devia ter mexido, né? Porque todas as outras músicas pegaram flag aí.
Você acha que é só isso aí, amigão? Toma, plau!
Esse podcast não vai mais existir online, tá? É, a gente vai ter que tirar ele e ele vai ficar só no bônus mesmo. Vamos colocar ele no bônus aí. Fazer um arquivo de bônus de podcast que não vou mais estar disponível. Isso. É. Tá dando muito músicas da Square e
da
jogos
Sega
da Square
também.
E da Sony.
Sega.
Da Sega tá dando muito. É, quando começar o do Mario, acabou 99 vezes, né? Os antigos, né? É isso, né? Porque tá dando a versão... Tipo assim, ó. Koji Kondo faz a música. Aí alguém faz uma versão dessa música. Aí esse cara que fez a versão dessa música tá dando flag também. É, meu Deus do céu, que loucura. Enfim.
Eu já falei que essa solução do Spotify é a solução mais burra, né, mano? Faz, monetiza o cara. Fala assim, beleza, usa a música, só que a monetização disso aqui vai pro cara. Pronto, acabou.
Tipo o YouTube.
Isso, faz isso, né? Acabou, cara.
Eles preferem dar bloco, às vezes, não pro conteúdo. Não, mano,
ou então, é o que eu falei, o Spotify deveria ter tipo um ECAD de, ó, você quer? Paga aqui essa taxa, tá liberado pra você usar. Paga essa taxa mensal, anual, sei lá o quê. É como se estivesse pagando um ECAD e aí você pode usar as músicas.
99 Pronto, Creative Commons. Esse é o futuro. Não. Só música sem licença.
É. O futuro sabe o que é mesmo?
Amor.
IA, mano.
Criar fala música, assim, ó, cunhar a nossa própria música.
Se liga o Mario. Se liga o Mario aí, faz uma música que lembre o Mario, mas que não é o Mario. E aí faz a nossa própria música e bota no programa. É isso aí, foda-se. Porque, senão como é que a gente vai colocar as músicas de fundo aí, cara? Ou vai colocar sem? Vai ser Mesa que nem MesaCast. Não tem música, não tem nada. Chato pra caralho. Enfim, pra sempre, sempre acaba. Aí o Evandro lembrou de uma historinha, né? Jogando Overwatch aí.
Pois é, tem uma amiga minha, Tati, que a gente joga praticamente todos os dias. E aí a gente tava conversando, conversinhas filosóficas enquanto procura a partida. Eu falei pra ela, Tati, você tá ligado que vai ter um dia que a gente vai jogar a última partida junto? E aí a gente ficou filosofando sobre isso, porque eu lembrei daquele meme que sempre aparece assim pra gente na nostalgia e tal. Existiu o último dia que você brincou na rua com seus amigos.
Uhum.
E a gente tava falando disso aqui no off, né? Tipo, Felipe, que é fotógrafo aí, produz vídeos e tudo mais, vai ter o último dia que o Felipe vai tirar uma foto na vida dele.
Sim.
E não necessariamente tem a ver com a morte, saca? Tipo, a gente não precisa morrer pra parar de brincar na rua com nossos amigos.
Sim.
E é muito louco pensar sobre isso, sabe? As coisas que a gente gosta muito, ou as pessoas que a gente divide o nosso tempo, vai ter a última vez que o Jurandir foi no cinema com alguma ex-namorada, saca? E é algo que ele não esperava que fosse acabar nunca. Ou o último passeio que você vai dar com o Caramelo, Bruno. Ou eu com o Jake.
Não, nem brinca com isso aí. Que aí
não é foda pensar nisso?
Aí você me quebra. Aí você me quebra, pô.
Mas é, cara, a gente sabe.
Mas eu sei, não, eu sei, eu sei que é. Eu sei que vai. Mas é por isso que até mesmo na ficção, tem um filme que o Jurandir não gosta. Mas eu gosto muito desse filme pela mensagem, mano. De verdade, porque ele fala justamente sobre isso. É o filme sobre pega-pega lá do Ed Harris. Te peguei. Manja qualquer filme que tem o...
Pega-pega?
É. É um filme, tipo, é um grupo de amigos adultos que eles se reúnem justamente pra brincar. Tipo, todo... Tem de tempos em tempos eles brincam de pega-pega. Eu te peguei.
Mano, esse filme é ruim, hein, mano?
Chama Tag mesmo esse filme, não é isso?
É, então. Chama Te Peguei. Tem o Ed Helms, não é o Ed Harris. O Ed Helms, tal, Jeremy Renner.
Ed Harris é o... Ed Harris é o velhão lá. Não, Ed Harris, pô.
É o The Office, cara, não?
É, mas...
Não,
mas
Ed Helms é o The Office, né? Pô.
Isso.
Não,
mas ele que tá nesse filme.
O Bruno tinha falado Ed Harris.
Eu falei Ed Harris. O Ed Harris é o do Truman Show, do Westworld e tal.
Isso. É o The Office e o Flechinha do Vingadores. Qual é o nome do Flechinha?
Cara, é vilão em tudo, Ed Helms, né, mano? É Ed Harris.
Isso, não, o cast desse filme é bom. O Joe Hamm e tal, muito bom também. O John Hamm. Mas o filme realmente não é tão bom, mas a mensagem do filme é legal. Que é justamente um grupo de amigos que eles tinham essa coisa do pega-pega, e aí tinha um deles que nunca foi pego. E aí, tipo, eles têm, acho que é o casamento de um deles, né? Alguma coisa assim.
Parece que ele vai se aposentar, né? Essa pessoa que tá invicta, né? Isso. Que nunca tinha sido derrotado.
Aí eles vão pra um casamento, e aí, tipo, eles vão brincar, tipo, a última vez.
É.
E aí... Não sei se eu conto o negócio do filme, se é spoiler ou não, mas...
Realmente tá todo mundo preocupado aqui com spoiler
parou,
de um tipo.
Parou,
filme não, mas peguei.
Mas é bonito.
O filme de 2018.
A história é bonita, porque aí um deles tá com câncer terminal. E aí, tipo, eles falam pra ele que é, tipo, não é sobre... Porque ele tinha orgulho de nunca ser pego. Aí ele falou assim, mas você vai brincar e não vai parar de brincar e você nunca vai entender como é tá do outro lado. Tipo, entendeu? Tipo, ele nunca foi...
Sim.
É, ele nunca teve que pegar ninguém porque ele nunca foi pego, entendeu? Então a ideia é justamente essa. O filme é bonito, mano. A mensagem do filme é bonita.
Ah, o câncer pegou ele, né? É, se pensar assim, né? Metaforicamente.
Não, mas não é ele, é o outro cara.
Não é o Invicto que...
Não, não é o Invicto que...
É um dos da galera.
É um dos outros, é. Então, o filme, a mensagem é bonita, mano. A mensagem é bonita.
Seria maneiro esse roteiro, né? Que o câncer... Tipo assim, nenhum dos amigos conseguiu pegar ele, mas o câncer pegou. Não seria maneiro, né? Tô falando do...
Caraca,
não é que seria
maneiro, não.
Caraca, que legal.
Pô, já pensou que legal, né? Velho, o filme, porra.
Mas esse negócio, eu acho que eu lembro de um podcast, acho que foi o Maurício Meirelles que tava falando, ele tava dando, quando ele deu entrevista séria, sabe, assim, ele falando sério sobre as coisas, e ele tava falando sobre a relação com o pai dele e tudo. E aí ele falou assim, chegou uma determinada época da vida que você começa a imaginar que a relação com as pessoas mais velhas, com seus pais, seus avós, sei lá, mas ele tá falando especificamente do pai dele, que o pai dele já tava mais velhinho, doente e tudo, e aí você consegue contar que, sei lá, você vai ter mais 3 natais com seu pai, sabe?
Projetar, né, mais ou menos.
É, você sabia que o próximo Natal aí vai ser um Natal a menos com seu pai, ao invés de ser um a mais, porque ele tá mais perto da morte do que da vida, né? Porque a vida ele já viveu muito, né? E aí você começa a contar que nem você tá jogando um jogo e tem lá 5 vidas e você não tem como pegar mais vidas. E aí você só pode perder. Aí você vai perder uma vida, tá? Com 4, depois com 3. É muito triste, né? Você imaginar isso, né? Em uma contagem regressiva. Infelizmente a vida é assim, né? Existe a contagem regressiva. Pra coisas tipo relacionamento, eu acho que ninguém espera que um relacionamento vai acabar, né? Que ele vai simplesmente... É uma pessoa que divide a vida com você e tudo mais. Você vai acabar essa relação. Mas o tempo e a experiência te coloca num lugar também de que, sim, é possível acabar. E talvez, provavelmente vai acabar. É muito triste, né, pensar desse jeito, né?
Rapaz, 99 niilismos aqui no...
Não, mas tem... Mas, ô Felipe, tu tá ligado, mano. É isso aí mesmo, sabe? Imagina aqueles... Você que é muito... Uma pessoa que frequenta muito... Frequentava, sei lá, né? Há muita noite de BH. Como
assim? Ele é quantos dono da noite agora, filho? Ele é o dono
da
noite.
Agora eu tô
trabalhando.
Quantos bares não fecharam?
Muito, sim.
Que a gente pensava que assim, cara, esse bar vai ser pra sempre.
É um ponto seguro. Falei de um ontem indo pro meu bar pra trabalhar. Falei, caramba, tinha um bar nessa rua aqui que era mó bom e tinha uns rolês aqui legal, domingo, pá.
Aí no final da
frase... E você tinha segurança, né? De assim, pô, todo domingo dá pra vir aqui, né? É. Pra sempre. Quando eu ficar velhinho, eu me imagino fazendo isso, sabe?
Aí mas o bom é que o Felipe no final da frase dele falou assim, antes eles do que eu, pô.
Não é bem assim, mas mais ou menos assim.
O próprio bar do Felipe. Pode ser que ele vai ter uma vida útil também, né?
Para! Ei, tá gorando o bagulho do amigo? O amigo
é de sucesso. Com certeza, tomar que eu venda ele antes, só isso.
É isso aí, mano. O 99 vidas aqui, a galera acha que vai durar pra sempre? Pra sempre não existe, né? A gente vai durar até quando? Até quando aguentar? Quando tiver voz? Até quando tiver coisa pra contar? Até quando ainda gostar de videogame? Era
na Mega Sena, plau, acabou. No outro dia não tem mais. A da virada, 200 milhões.
Delícia, hein?
Não, não precisa nem muito, não. Não precisa de 200 milhões, mano.
Mano, 200 milhões na conta seria...
O que foi, Bruno?
De, né? Não precisa de 200, mano.
Oh, caraca, Bruno, já, qualquer 20 mil na conta, ele já dá Deus.
Não, 20 mil, não. Pô, 5 milhões você não para, não? Cinquinho?
Um milhão eu paro. Um.
A gente já teve essa discussão aqui,
Que se tiver um 20 que me odeia muito, não me quer mais, é um milhão.
Passa a negociação, né? A negociação, o leilão do
uma milha nunca... Pode te excluir até do site, se quiser, tudo.
Mano, 200 milhões,
200 milhões é muito dinheiro, né, mano? Pra caralho, tá maluco.
200 milhões é muito dinheiro, assim, e... Eu faço 99 vidas, nem é muito pelo dinheiro, né? Porque, enfim, pô, a gente total, não... Não é tão...
Não, mas ninguém tá falando que é pelo dinheiro que a gente faz, mas é diferente se você não fazer pelo dinheiro e curtir, mas aí você ter 200 milhões pra gastar. Você vai precisar do tempo pra gastar o dinheiro, mano.
Sim, porque não adianta você só guardar, né? Ah, ganhei 200 milhões, vou investir. Investir em quê, caralho? Vai aproveitar a vida, porra, né?
Não, tem que investir também, mas pode gastar. Pega sim, parte,
é que investe. É muito dinheiro, por 200
milhões. Exato, então
dá pra fazer parte. Tanta coisa.
Tá bom, exato, você pega parte, investe e o resto você vê, vai viver, mano. O segredo é você se dar um salário. Fala assim, ó, ganhei 200 milhões, todo mês eu tenho X pra gastar.
O segredo, como se ele tiver...
Bruno.
Já tem o plano, já passou por isso.
200 milhões, sabe quanto seria esse X pra você gastar todo mês?
É.
2.
2, então, pô. Não é legal viver com 2 milhões por mês?
Acho que dá, tudo, né?
Né? Aí você vai vir parar.
Hora...
Aí, Jurandir, peraí.
Foda não, que ia ter mês que eu queria gastar 3 e aí fodeu.
Aí ferrou. Tá aí não, tá aí durinho, não pode.
Tá duro, dorme. Aí tô duro.
Chega uma hora que você não consegue.
Tem que gastar mais. 60k por dia, Felipe. Todo dia.
Loucura, né?
Evandro, chega uma hora que você
Se tiver não alguém disposto mais, aí mano. A me dar esse desafio, achar que eu não consigo.
Tu não acha que o cara que é super rico, esses caras que tem milhões, chega um ponto que ele fala assim: eu não tenho mais com o que gastar.
Tem, por isso que vira riqueza acumulada.
Milhões, eu tenho tudo material, eu tenho tudo, eu já viajei pra todos os lugares. Eu não tenho mais com o que gastar.
Não precisa ser milionário. Para pra pensar. Você realmente precisa, de verdade, muito mais do que você tem hoje?
Eu gostaria de ter um pouquinho mais, hein?
Então, mas é diferente, mano.
Não, mas muito mais.
Tem um malandro.
Não, muito mais.
Tá pipocando em um monte de podcast aí recentemente, que o livro dele tá entre os mais vendidos na Amazon há um tempão, que é o Michel Alcoforado. Ele fez um livro que chama Coisa de Rico, o nome do livro dele. E ele ficou um tempão acompanhando a galera que é muito, muito rica pra entender como é que essa galera vive. Um estudo antropológico.
A vida dos endinheirados brasileiros.
É, esse livro eu comprei, mas não comecei a ler ainda. Mano, é assim que ele explica lá. O cara nunca acha que ele tem o que ele tem. O cara que tem 100 milhões, ele acha que tá pouco, ele quer ter 150. O cara que tem 150, ele quer ter 200. E assim vai indo.
É porque o cara olha assim, ele, eu tenho 100 milhões, mas eu conheço um fulano que tem 500 milhões.
Ele fala que ele tava com um cara, e aí ele chegou num... encostou num... não, esqueci o nome. Aquele lugar que para as lanchas lá.
Sim.
Aí chegou, encostou um malandro de helicóptero. Aí o cara da lancha falou assim, aquele ali tem dinheiro, ó.
Então, caraca, o cara numa lancha.
Mas é isso, Bruno. Tipo assim, é que a gente tem uma visão de mundo de quem era pobrinho. Então a gente tem noção que, porra, é o que eu falei, se me der 1 milhão, eu tô tranquilo. Continuo com a mesma vida boa, com estabilidade financeira. Paro de fazer nada o resto da minha vida, sabe? Essas pessoas que às vezes já cresceu com muita grana, teve acesso e tudo. Filho, esses dias eu vi um vídeo, tem academia que custa R$3.500, mano.
Caraca.
Juro por Deus, é mensalidade.
É louco.
Você entende a distância que é isso da nossa realidade? Agora, pro cara pagar R$3.500 numa academia, quanto ele não tem que ganhar? Quanto não tem que estar rendendo pra ele todo mês, sabe? É, tipo, é uma distância muito absurda, mano. A galera que realmente tem dinheiro, porra, a gente não tem noção do que é a vida desse povo.
Mas é esse ponto que eu falei. Assim, eu vou ser bem honesto, eu não acho que, pô, preciso muito mais do
eu
que...
Não, eu não acho, não, eu tenho certeza absoluta.
É, então, dá pra viver, sabe, tá ligado? Dá pra viver bem. Eu não, eu, pô, ah, você poderia morar melhor.
Você quer viver bem ou quer viver super bem?
Então, é esse o ponto, mas é esse o ponto, cara. Eu não posso reclamar do tipo da minha vida, não posso.
Também não, hoje em dia não.
Do ponto que eu tô pra cima é tipo.
É lucro, é famoso que vê é lucro.
Ainda mais considerando todos. Se você tiver alguma consciência de classe na sua vida, você.
Sim. Tipo,
você sentir que. Cara, eu tenho tudo que eu tenho aqui, então realmente você é um felizardo. Você tá numa porcentagem. Eu sempre lembro do Evandro, que ele sempre fala desse número, né? Do Voxel, né? Voxel?
Nexo.
Que você faz o cálculo lá e, cara, é assustador você sentir que você tá numa porcentagem muito pequena do Brasil, sabe? Assim, é. Imagina a quantidade de gente que não gostaria de ter minimamente, sabe? Assim, acesso às coisas que a gente tem. E olha que a gente tem um acesso... Nem é o super acesso dessa galera, sabe? Sim. Assim,
lembra que o Evandro trouxe um levantamento? Óbvio que a gente não vai falar números aqui. Mas lembra que o Evandro falou assim, ó, que ele tava falando, ele falou, pô, uma pessoa que ganha, sei lá, R$10.000, ou acho que é 5, eu não vou lembrar o número exato, tá acima de 90%. Não precisa ser
nem milionário, cara. Aperta agora aqui, ó.
É doideira isso, mano. É
só jogar no Google, pô, Nexo, seu salário. E aí você coloca lá o estado que você vive e o valor. Tá aí, Bruno, pra você, ó.
Se você colocar 10 mil, você já vê um.
Você tá acima de 90%.
Absurda, não,
tá acima
de 95%.
Olha isso, doideira, mano, da população brasileira. Tá assim. Então e você acha assim,
os paulistas, que é um estado um pouco mais... que a galera ganha um pouco melhor.
Não, então, doideira, aí você vê assim, você fala, não, só os super ricos estão... Não, cara, pra você ver como a situação no Brasil, a discrepância é tão grande, que você pega esses valores de tipo 5, 10 contos e já bota 95% da população brasileira, 95% da população brasileira pra baixo, cara.
Não, ainda mais esses super ricos aí que eles não querem pagar imposto, né?
Isso é
eles
querem ser isento, que é bizarro, né? Mano, isso que é bizarro.
Pois é uma porcentagem muito pequena das pessoas.
Você percebe, o Brasil não tinha, mano, que ter imposto
muito, de consumo. Muito
pequeno. Eu sou, porra, não tá.
Tem que ser, pra mim, tinha que ser imposto
de renda. E essa galera aí, tem, né, que pagar, mas bonito. Sim. Porque não vai fazer diferença, mano.
Exato. O cara pensa assim, porra, eu lá, então eu tenho que pagar imposto pra sustentar o país? Tem sim, porque sim, com certeza essa grana veio de muito esforço dessa galera aí, então, cara.
E o erro do Brasil, aí, aqui é o problema seguinte, o sistema tributário ferra justamente os mais pobres, não só dessa questão do imposto de renda, mas justamente porque tem imposto de consumo, cara. E
não
aí,
podia existir, quem... mano, isso é pra
não, isso não podia existir.
Sabe o que mata, Bruno? O cara que paga 3.500 conto na academia, ele paga no saco de arroz o mesmo valor que a gente.
Exatamente.
E o mesmo valor do que o cara que ganha um salário mínimo. Que tá, exato, muito pior que a gente, sabe?
Cara, o ideal é o seguinte, de verdade. Não vai acontecer, mas o cenário ideal é o seguinte. Produto não tem que ter imposto. O imposto tem que ser retido na... É imposto de renda. E tem que ser progressivo, sim. Conforme mais você ganha, mais você vai pagar, cara. Porque aí isso vai meio que equilibrar um pouco o jogo. Porque assim, o que acontece? A população mais pobre paga imposto e aí vai pagar imposto de consumo nos bens que precisa se alimentar, né? A gente não tá falando que a pessoa tá pagando
imposto. No básico,
imposto. Né, mano? É, então, a gente tá falando que a pessoa tá pagando imposto num carro. Cara, é alimentação, velho. É alimentação, tá ligado? Então, assim, zero imposto de produto.
Camarão, gente, tô com, tô com o site aberto aqui, ó. 37,9% de imposto.
Isso é loucura.
Aí você fala, pô, isso, camarão, mas também que quer comer com arão, pô, tá rico? Arroz, 17%, plau.
Olha isso, mano.
Frango, entendeu? 31%, plau.
Foda,
ovo, Bruno, ovo. Fazer um ovinho mexido, 20%, plau.
Longe de mim de ser um defensor de imposto, mas o imposto é o que sustenta o nosso país, né, mano?
Exato, e de novo,
não, mas é isso, tinha que ser na renda, isso. É o que o Bruno falou, cara.
É na fonte, filho, já era. O imposto de consumo
é auspício existir, mano, não tem como. Pega a nota, vem lá, discriminado. Você vai comprar uma traquinas.
É triste ver o valor.
Porra, dá vontade de... Caraca, bicho.
É, Wanda, a empresa, a gente tem empresa de porte pequena, assim, se esforça, trabalhando com internet aí, 15% de imposto, 15%, mano, de tudo.
Tudo que entra.
Tudo que entra, 15% na sua cara. É foda, né, mano?
E é aquilo, não tem, é o que a gente falou, eu quero ter o SUS e eu quero ter a fossa. Quando eu fizer cocô, eu quero que ele vá pra algum lugar. Só isso. Que, porra, tem que sair da traquinas o dinheiro pra pagar o SUS, tá ligado? E os caras andando de jet ski. É o cara do helicóptero, Bruno. Por que o cara do helicóptero não paga o SUS?
É bizarro, né?
Água mineral, 22%. Porra, cachaçinha, companheiro. 43%, plau.
Caralho.
Felipe querendo vender uma caipirinha lá, ó. 43% em cada garrafa.
Cabuloso.
Ah, gasolina, né, mano? Gasolina.
Bebida toda é hora tem pra porra, não sabia não, mano.
Mano, a gente pagou o primeiro mês de imposto lá, esses agora, porque de cara, não achei que ia ser tanto.
Do bar?
Aham.
Uhum. E não paga não, pra tu ver?
E é simples, hein?
Nossa, nem é gigantesco.
Nem, né? É um bagulho absurdo, é simples. Não é um MEI, mas é um simples.
Mas será que a gente fica transtornado porque a gente já não tem tanto dinheiro assim? Porque o super rico, ele... O cara que tem milhões na conta, ele fica... Ai, nossa, 30% de imposto.
Ah, se ele tiver noção de alguma coisa, ele... Mano, o cara que tem muito e tem noção, ele fala... Ei, beleza, eu concordo em pagar. Eu quero pagar. Agora tem muita gente que tem muito e só quer ter mais, tá ligado? Isso é que fode o rolê todo.
É, mas é difícil, mano. Eu sempre fico com a sensação de que... Se eu tivesse o padrão de vida que eu tenho hoje, ele melhorasse um pouquinho mais. Na verdade, não é nem isso, não. Não é melhorar o padrão de vida que eu tenho hoje, não. É... Eu ter a segurança de que daqui, sei lá, 10, 15 anos, eu vou estar de boas. Que é a coisa que eu não tenho segurança. Infelizmente, o trabalho de internet é isso, né? É não saber como é que vai ser o dia de amanhã, ainda mais um trabalho que depende 100% de mim.
É, isso é foda.
Será que eu vou estar de boas?
Tem uma merda, né?
Se eu ficar... É, se eu adoecer... Se eu perder minha voz, eu tô fudido. Ok, se eu perder minha voz, eu me aposento com o INSS e tudo mais, mas eu vou ganhar o quê? Uma aposentadoria, um saláriozinho ali e tudo. Será que vai sustentar o padrão de vida que eu tenho? Então, tudo isso me faz pensar de... Sim, se eu tivesse a possibilidade de ter uma garantia do futuro, que aí é uma coisa que um super rico tem, né? O cara que tem, sei lá... A gente tava falando dos 200 milhões ali. É um dinheiro absurdo. Mas não precisava nem ser isso, né? Pode ser muito menos. Que nem o Bruno falou ali. O Evan falou. Milhãozinho. Na conta ali. Milhãozinho dá pra você segurar uma vida, né?
Se você for esperto, sim.
Super ricos no Brasil são considerados quem ganha mais de 50 mil por mês.
Super rico?
É.
Caraca, maluco.
50 mil é grana, hein, mano? Tem que tá.
E tem outra caixa tipo super, super, super rico.
Ah, mas é aí entre os Elon Musk da vida.
Os milionários e bilionários, né, filho?
É. Tava lembrando, mano. Tem uma galera, mano. Eu já trabalhei com gente assim, Evandro. Eu tava lá com meu Palio preto, assim, estacionado, e a pessoa chegava com uma BMW blindada, sabe, assim, pra fazer o mesmo trampo que eu, assim, e, tipo, é meio assustador, mano.
Tá aí um bagulho que eu não entendo, cada um faz com o seu dinheiro o que quiser, mas eu acho meio, principalmente aqui em São Paulo, levando com as ruas buracadas, eu vejo uns caras andando de Porsche em São Paulo falando,
pô, ô Bruno, você sabe perto de onde eu moro, né?
Sim, eu sei, por
isso. Calma, mano, aqui ainda, pior que aqui na rua ainda é boa, mas assim... Se o cara for pra São Paulo, ele já se fudeu.
Não.
É, então, mano.
O Bruno tá ligado também do bairro que eu moro aqui, Belo Horizonte. Sim. Tanto de morro, esburacado pra caramba, cheio de recapeamento, direto passa Ferrari Porsche na porta da minha casa.
Então, mano, pra quê, velho?
Tá ligado? Tem um cara que tem um F-Type, um Jaguar, ele deixa ele na rua aqui.
O cara gosta de carro, né, mano?
O cara deixa o F-Type dele de noite parado na rua, velho.
Ai, caraca, mano, os bagulho que não dá pra entender.
Não, mas pra esse cara não faz diferença,
não sei qual que é
igual a gente comprando no jogo, pô. Você não comprou o Battlefield pra pagar a aposta pro Jandir aí? Esse cara é a mesma coisa. Esse cara chega no nível
só que ele outra não faz escala. Nada
e entra um dinheiro fudido.
Mas isso é um bagulho que não me pega. Eu posso ter o dinheiro que for. Eu não vou entrar nessa, mano. Eu me conheço, eu não entro
nessa. E tem um carro pica?
Não. Sabe o que eu vou fazer, Evandro? Vou ficar no meu Rondinha, renovando...
Exato, porque você já tipo, tem um carro aí, bom que te atende pra caralho. Pra quê?
Sim, sim.
Você vai pegar um carro que custa, porra, 10 vezes mais do que você tem. E vai fazer a mesma coisa. Ou
exato, seja, esses
carros... Sabe o que é foda? O Bruno não é miudinho. Vai botar o Bruno dentro de uma Ferrari como, mano? Tá ligado?
Mas, Bruno, e se tu tivesse ali 100 milhões na conta?
Eu também não compraria.
Tu pegaria o mesmo carro que tu
Jurandir, pegou? Jurandir, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Não importa o dinheiro do mundo que eu tenha, você nunca vai me ver comprando uma Porsche, uma Ferrari.
Não precisa ser uma Porsche. Mas, por exemplo, hoje em dia os carros estão tudo 200 mil, 250 mil. Esses carros melhorzinhos, né? Não são, eu não tô falando nem dos super carros, não, tá?
Não, eu vou comprar pra sempre o carro que eu tenho hoje, tipo, pronto. Eu vou só trocar pelo modelo mais novo, só isso.
O Bruno tem o mesmo carro que eu, amigo ouvinte.
Exato, é, tipo, vou fazer isso.
Eu faria, juro por Deus, se eu tivesse 100 milhões, eu ia chegar no concessionário e falar, tô o meu que é 2017, como é, e me dá um 2025.
E me dá um novo, é isso. Eu falei exatamente juro, isso.
Porque mano. Não ia mudar nada. Isso já seria frescura foda, fazer isso. Mas o que o carro faz, sei lá, a X6, que é a pica da... Não vai fazer nada diferente.
É porque eu não ligo, e aí tem também esse fator, vocês sabem que tem. O cara que compra um carro desse, ele quer mostrar que tem. E isso pra mim não importa, tá ligado? Não importa o dinheiro que eu tenho, eu não... Vocês sabem como eu sou hoje. Eu não gosto de mostrar pras pessoas o que eu tenho ou não tenho, ou falar do que eu tenho ou não tenho, não importa. Eu não vou mudar por causa do dinheiro, tipo, eu vou estar com 100 milhões, eu vou querer menos ainda que saibam, na verdade.
É, na verdade, se você... O vocês objetivo nunca é sempre não mostrar o que você tem, porque do jeito que as pessoas são aí, julgadoras e... E tem muito olho gordo, né? Inveja e tudo mais. Eu sei que
mas
tem
não só gente por que não acredita isso, mano, nisso. Que negócio. Jurandir, é capaz de eu ganhar e nem você... Você sabe como eu sou? É capaz de eu ganhar e você, nem vocês ficarem sabendo. Minha vida vai ser a mesma, mano.
Não, vai dar uma melhorada, né, Bruno? Vai ser a
vai.
Mesma. É. Vai. O Bruno não vai comer um Outback, ele vai comprar um Outback, não, né,
vai
cara?
Ser, vai ter o nome do Bruno lá na frente, lá.
Bruno Carvalho Gonzaga.
Proprietário, né? Vai estar lá na plaquinha de proprietário do Outback.
Pior que
no shopping, no JK.
Mano. Eu conheci um mano que era dono de um Outback. E ele trabalhava pra caralho.
É, filho.
E jogava basquete junto na academia.
Tem que fazer as costelinhas, Bruno, lá. Clayton. Tem que ir lá. É que um restaurante desse, né? De alto nível, assim, né? Imagina você... Ah, eu tenho muito dinheiro, eu vou fazer um restaurante. E aí você vai trabalhar pra caramba, né? É aquele negócio, né? Tem muita gente que fala assim, ah, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou aposentar. E aí não consegue ficar aposentado, porque não consegue ficar parado. Sim. Tem que estar fazendo coisa.
E outra,
o Bruno é essa pessoa aí. O Bruno não conseguiria ficar parado, não.
Não, ficar parado eu não vou mesmo. Dependendo da grana, eu continuaria trabalhando ainda.
Meu irmão trabalhou muito tempo em concessionária de carro, né? Até que ele conseguiu ter a própria concessionária dele. E aí, passou um tempo, ele teve uma concessionária de carro de porte pequeno e depois com uma concessionária só de carro de porte grande. Tipo van, micro-ônibus e tudo mais. E aí chegou um ponto dessa carreira dele que chegou uma pessoa e quis comprar ambas concessionárias. E ele vendeu. E ele, pronto. Tô feito, minha vida é isso, acabou. Não tem mais o que eu fazer de trabalho. Ele passou 2 meses sem trabalhar. Ele quase enlouquece. É o que caraca, é que ele fez? Mano. Criou outra concessionária.
Isso aí nunca vai entrar na minha cabeça, tá maluco?
Ele precisa de alguma ocupação, mano. Ele precisa de ocupação.
Vai fazer triatlo.
Não acho hobbies. Boa
ocupação. Jogar videogame, olha que bela ocupação.
E o pior é que ele tem, ele não gosta de videogame, mas ele tem hobbies, assim, ele só não conseguiu ficar parado. Ele gosta do contato com as pessoas, de
na feira,
negociar, pastel, não sei o quê.
Mano, nunca na minha vida, meu Deus do céu. Eu já não tô sem fazer nada, sem entrar dinheiro. Imagina a hora que começar a entrar. Vocês estão loucos.
Mas é a cabeça de cada um, né, mano? É foda isso. E essa sensação me parece uma sensação bem comum dessa sim, galera que
porque as pessoas foram educadas pra ser isso aí.
A trabalhar, né? A trabalhar, sim, a viver se trabalhando, né?
E não fazer nada.
É. Nossa, seria sensacional, não tenho nada a fazer assim. Mas eu falo isso num...
Já cheguei
a
evolução hoje,
no nível trabalhar menos. De alguém que faz nada, muita então, coisa, sabe?
Sabe o que é sensacional? Seria sensacional. Não é não ter nada pra fazer, você poder escolher o que você quer
fazer. Exato, o meu ponto é esse.
Entendeu? Mesmo que você queira trabalhar, você não tá trabalhando. Putz, eu preciso pagar com... Você tá trabalhando porque você escolheu.
Mas será que a gente não é refém Inclusive desse tipo de coisa, de, cara, eu preciso trabalhar.
Não, mas a gente é refém de tudo, filho. A gente é refém do sistema.
Me fudendo. Eu preciso de dinheiro. Infelizmente, o único jeito de me dar dinheiro é trabalhar.
Sim, não. É, eu tô falando assim, quando eu falo de trabalho, eu falo especificamente de dinheiro, né?
Sim, mas o meu ponto é...
A gente depende do produto do trabalho, é isso.
O rolê do seu irmão aí, por exemplo, eu nunca faria. Se eu tiver com dinheiro de boa, eu não vou trabalhar, mas nem... Mano, tá maluco que trabalhar, sai daí. Mas, caralho, nunca. Se eu estiver com estabilidade financeira, eu nunca vou trabalhar na minha vida. Nunca mais.
O foda é que pra você ter estabilidade financeira, você precisa ter que ter trabalhado muito, né? Considerando uma pessoa uma pessoa comum. Um herdeiro, né? Tô falando do herdeiro, né? Dessa galera do...
pessoa comum.
Os super ricos aí, né?
É, tem gente... Por exemplo, eu tenho uma amiga que nunca trabalhou. E ela nunca nem andou de transporte público. Por quê? Caralho. Família milionária. Só estudou, fez um monte de curso, fez balé quando era pequenininha.
Não sabe natação. Nem o que é um ônibus. O que é um ônibus? Não
fala sei, quatro vi. Línguas fluentemente. Você acha que ela tá preocupada em querer trabalhar? Não tá. Mas tá estudando lá, porque pelo menos isso a família cobra dela, né?
É que a nossa relação com o trabalho é assim, ó. Você precisa trabalhar pra ganhar dinheiro. Mas pera aí, eu já tenho muito dinheiro. Pra que eu tenho que trabalhar, né?
Não, ela foi assim, o que você quer fazer? Aí falou, medicina. Todo o apoio da família pra fazer medicina. Cursinho, preparatório, caralho, caro pra porra. E aí, eventualmente, ela vai começar a trabalhar, né? Porque ela tá estudando a faculdade já. Sim. Mas olha essa vida, cara. A pessoa tá beirando os 30 também, 28, sei lá. Nunca andou de nenhum transporte público.
Doideira, hein?
Nem um metrozinho da linha amarela, que é tranquilaço. E é esse tipo de gente que tá por aí.
A quantidade de ônibus que eu peguei na minha vida, rapaz. De ônibus e vans. Que aqui tinha, a gente chamava de Topic.
Aham.
A quantidade... A faculdade inteira foi andando de Topic. E era assim... Se eu não a aula não acabasse 10 horas, eu perdia a última Topic, que era 10h15.
É foda.
E aí o professor se segurasse um pouquinho, tipo assim, ah, vou segurar um pouquinho aqui, 5 minutos, eu perdi a Topic, eu tinha que ir a pé pra casa.
Essas vans, transporte alternativo era bom demais aqui no centro de Belo Horizonte, também tinha.
Pegava 03, clássica aqui de Fortaleza. Não existe mais nenhum.
Eu ia um pedação a pé e depois pegava o ônibus da faculdade, mano.
Aqui não existe mais nenhuma porque o sindicato dos ônibus simplesmente engoliu tudo.
Aqui também foi a mesma coisa, proibiu.
Eles são fortes, né? O tom do sindicato aí, né? Não é tipo os taxistas, não. O taxista tem força, não. Mas o sindicato do ônibus, meu filho.
A máfia.
Tem um filme, né?
Belo Horizonte tem a máfia do ônibus.
O irlandês. O irlandês é disso, né?
É dos caminhoneiros, de caminhão, né? Motorista de caminhão.
É, rapaz. Mexe com eles pra tu ver. Começa a colocar, sei lá, transportes automatizados.
E não é do filme, né? Isso é real. Do Jimmy Hoffa lá e dos...
É.
Caminhoneiro é foda, filho. Se os caras param o Brasil,
pô. Mexe. Ele parou, né? Lembra daquela greve?
Sim, parou.
Essa e aí você pensa assim, caraca, uma
ripa fudida, né, mano?
Puta, como que é que não tem um arroz no supermercado? Porque são os caminhões que trazem. Os caras conseguem controlar tudo aí, hein? É doideira.
Brasil com essa malha ferroviária maravilhosa, que não tem trem pra nada.
Isso.
Não, e tá tudo sucateado, né? Já tá tudo saindo da... Tem os metrôs, né? Que é tipo transporte urbano ali dentro da cidade, né? Mas... Antigamente, as linhas férreas, né, que ligavam o Brasil inteiro, tudo sucateado e às vezes sumiram, né? Não tem mais nem acesso a nada, né? É doideira isso. No frigir dos ovos, as coisas vão acabar em algum momento?
O que a gente... Ah, tá...
As como diria o Casimiro,
trabalhar é pior que morrer. E o capitalismo é isso aí. Meia dúzia vai se dar bem, o resto vai correr atrás do rabo a vida inteira.
Vocês lembram do último dia de aula de vocês? Na escola?
Eu lembro demais. Mano, eu chorei pra caralho. Nos
últimos meses todos. Era muito vagabundo, muito desapegado.
Chorou, Felipe?
Chorei, não queria sair da escola, não era bom demais. Eu tinha noção que era muito mais fácil.
É foda. Felipe chorou ao adentrar na vida adulta.
Aham, agora fodeu. Caralho. Acabou a mamata.
Depois da lei tudo muda, né? É isso aí.
Eu acho que o meu problema foi que eu nunca tive tempo... Até aquele bagulho que eu já falei de que eu desconecto faz as pessoas, acho que é porque eu nunca tive tempo de assimilar, tá ligado? Eu tô sempre tão ocupado... Mas já quando você não tem tempo de processar direito o que tá acontecendo, como eu comecei a trabalhar cedo, mesmo quando acabava o ciclo da escola, eu tava tão ocupado com o trabalho ou com o próximo passo, que era um bagulho que eu acho que eu nunca tive tempo de processar, tá ligado? Eu acho que isso que me quebrou um pouco também, assim. Meio que me deixou meio anestesiado pra isso, tá ligado? Mas eu sinto falta. Eu sinto falta da faculdade, acredita? De vira e mexe, eu passo em frente à faculdade, sendo, pô, eu voltaria. Aí depois eu paro e penso, pô, mas... Né, topar mais 4, 5 anos de sair. É,
eu não voltaria também. Mano, quero que me deixe jogar Overwatch, bro. Esses dias, não é meme, criaram um grupo da galera da minha sala da faculdade. A galera querendo marcar um encontro. Simplesmente, 10 anos depois, cara. O povo falando assim, nossa, vamos marcar assim, eu tô morrendo de saudade. Como é que você tá com saudade de alguém que você não vê há 10 anos?
10 anos, senhora.
Eu só não saí do grupo por educação, mas, caralho, qual a chance de eu ir nesse rolê?
Os caras tá achando, pô, que aqui é Estados Unidos. Isso eu acho legal, Evandro.
É. Sai daí, ô Bruno.
Não é Estados Unidos, não, Bruno.
Não é o Reunion,
não. Não é Reunion, não, filho. Sai fora.
Mano. Saudade é foda. Não tá com saudade. Não tá com saudade.
Tem um grupo desse com a galera.
10 anos o caralho é 20, ó. Tô velho. Eu me formei em 2005. 20 anos que eu não vejo a fuça dessa galera, Bruno. Qual a chance de eu me locomover de casa pra encontrar esse povo?
Então, a galera que... Tem um grupo meu também, da galera que estudou junto no ensino fundamental, não é nem o médio. Então, se você for colocar na balança, já tem quase 30 anos, mano. Os caras querem fazer uma reunião. Pô, eu acho legal isso.
Nem fudendo.
Eu não participaria, mas é legal.
Não é legal.
Ó, tem um texto, não sei se vocês conhecem, do José Luiz Peixoto. Tá no livro A Criança em Ruínas. E aí é um trechinho aqui que é muito forte aqui, ó. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. Na hora de pôr a mesa... É o título, tá? Na hora de pôr a mesa, éramos 5. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nessa mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, sempre seremos 5. Enquanto um de nós estiver vivo, sempre seremos 5. Foda, né?
É, porque lembra, muito, né? Foda. A lembrança mantém uma pessoa viva.
Eu lembro muito dos meus irmãos, né? No meu caso, na hora de pôr a mesa, éramos 6, né? Meus pais e meus... E nós 4, né? Os 4 irmãos, né? E aí é foda, né? Porque a mesa vai ficando vazia, né? Vai ficando mais vazia e, infelizmente, a vida cobra isso, sabe? Eu fico sempre pensando, né? O meu irmão mais velho, ele sempre esteve com a gente e a gente nunca imaginou a possibilidade dele não existir. Porque a gente não pensa nisso, né? A gente não é educado, treinado pra lidar com as perdas, né? Com a morte. E aí... Ele simplesmente morreu durante a pandemia. E aí, até hoje, 4 anos depois, a gente lida com a morte dele, sabe? Assim, de uma forma difícil. De forma difícil. Assim, é difícil de lidar com a ausência, né? Sabe aquela sensação de... A sensação do arrebatamento, sabe? Parece, sabe? Que ele simplesmente ele entrou no hospital e simplesmente foi arrebatado. Porque a gente não viu ele sendo enterrado. Porque não podia, na época do Covid, não podia estar próximo, né? Não podia estar no mesmo local. Você não via ele dentro do caixão. Então dá o funeral, o rito funerário, ele tem uma importância para você realmente ter noção de que aquela pessoa ela morreu e ela vai ser enterrada. Quando não tem isso, você até tem dificuldade. Porque a minha última lembrança era ele entrando no hospital, vivo, sabe? E aí, 3 dias depois, ele estava enterrado, cara. E a gente à distância, tipo assim, eu tava lá no cemitério e vendo lá um caixão sendo enterrado. À distância, sem estar próximo, assim. Então, são coisas que a gente não consegue imaginar, sabe? Tem coisas que realmente vão ser a última, sabe? Quando a gente fala, assim, do último podcast, do último...
E momentos também, né, Juras? A morte é inevitável, vai vir pra todos, mas...
Sim.
Parar pra entender também que, às vezes, o momento que você gosta muito pode ser o último.
Vai acabar.
É muito doido... filosofar sobre isso
e sabe o que é foda, mano? Vai acabar, sabe?
Essa é a única certeza.
E a gente vai ter que lidar com isso, né?
Puta
que pariu, né?
Tomar uma cervejinha, Felipe, no final da tarde ali com o pôr do sol, tabadão, vai acabar. Gol do seu time, vai ser um dia você vai ver o último gol do seu time.
É. Mas assim, se você tiver e morrer, ok. Porque você não vai lembrar, não vai ter que sobreviver com a última vez.
Às vezes a pessoa tem Alzheimer, aí ela não lembra mais, e aí?
Sim. Mas se ela não lembra, ela não sente mais. Ela não sente mais.
Mas foi o último, né?
O foda é você saber que é a última vez e você ainda carregar o peso da última vez.
Aham.
Sabe? De você saber assim, tipo, a morte é a parada mais fácil de você se identificar, mas você tem coisas que vão encerrar ciclos, sabe? Que elas vão fechar. Elas vão fechar. Relacionamentos amorosos, tem uma parada dessa, né? Um grande relacionamento que você teve, muito importante e tal, não sei o quê. E aí você vai seguir sua vida, mas vai estar lá dentro de você aquela sensação de, caraca, será que eu podia ter feito diferente, sabe? De você sempre imaginar que... Porque a gente não sabe lidar com o fim, sabe? A gente não sabe lidar com o fim. E aí, se tem alguma coisa que dependia de você e você não fez na época, você sempre vai carregar o peso de, putz, eu podia ter feito diferente. Será que eu deveria ter me comportado diferente? Será que eu deveria ter dado mais valor quando foi percebido que algumas coisas estavam não estavam tão legais e eu poderia ter feito algo diferente? Aí você carrega os pesos, né? E a gente, infelizmente, na vida, a gente vai carregar muitos pesos porque, infelizmente, a vida não para, né? Aliás, felizmente a vida não para, né? Porque, enfim... Sim,
isso vira aprendizado,
tudo continua. Né? É isso,
ficar
é isso.
Ficar martelando o passado também sem entender que pode ser um aprendizado não
é muito. E ficar preso nisso também, né? Exatamente. Ficar preso nas decisões ruins que você toma. Cara, a gente é humano, sabe? A gente passa por situações difíceis e a gente tá todo dia tendo que decidir algo, né? Todo dia a gente tá tendo que decidir algo. E aí a gente vai ter que lidar com tudo isso, né? Enfim, filosofamos, né? Aí conversamos. Eu sou Júlio de Filho...
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau. From the coast of gold, across the seven seas, traveling on far and wide, but now it seems I'm just a stranger to myself and all the things I sometimes do. It isn't me but someone else. I close my eyes and think of home. Another city goes by in the night. Ain't it funny how it is? You never miss it till it's gone away. And my heart is lying there and will be till my dying day. So understand, your time always searching for these wasted years. Face up, make your stand. Realize you're living in the golden years. Too much time on my hands, you on my mind. Can't seem to ease the pain so easily. When you can't find the words to say, it's hard to make it through another day. And it makes me wanna cry. Throw my hands up to the sky. So don't waste your time always searching for these wasted years. Face up, make your stand. Realize you're living in the golden years.
soul. Understand. Don't waste your time always searching for these wasted years. Face up, make your stand. Realize you're living in the